Boa noite. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sequenciado, sistematizado do Evangelho de Mateus à luz da doutrina espírita. Hoje a gente tem a visita do Paulo, né? A primeira vez que o Paulo está vindo, então é bom a gente explicar um pouco o que está acontecendo aqui, né? A gente estuda, Paulo, o Evangelho de Mateus, né? O livro de Mateus, sequenciado, capítulo por capítulo, versículo por versículo, só que com a paciência de Jó, que a gente vai palavra por palavra. Então, nós estamos aqui há mais de 11 anos, estamos no capítulo 16 ainda, né? A gente tenta extrair o máximo que a gente pode de um único versículo, e já aconteceu da gente ficar três reuniões num versículo só. Então, é paciência, paciência mesmo, né? A gente tiver velhinho, nós estamos acabando o livro. E hoje nós vamos começar uma passagem nova, que está em Mateus 16, os versículos de 5 a 12. Então, vai aí uns 2 meses, eu acho, essa passagem aí, se a gente for bem lentamente, né? Como é de praxe, sempre que a gente vai começar uma passagem nova, a gente faz uma leitura geral, né, de todos os versículos que aquela passagem vai envolver para entender o contexto, né? Então, só para lembrar, na passagem anterior, Jesus encontra com um grupo de fariseus e saduceus que eram religiosos, né, do clero judaico em Jerusalém, que eram um pouco implicados, um pouco não, bem implicados com Jesus, pegavam no pé de Jesus o tempo inteiro, criavam situações de embate constante com Jesus. E essa passagem relata uma dessas situações de embate, né? Em que eles cobram de Jesus um sinal do céu. O que é esse sinal do céu? Um sinal profético, né? Se você é mesmo um profeta, como se diz ser, como dizem que é, dizem inclusive que você é o Messias, então transmite para a gente alguma mensagem, alguma orientação de origem divina, que a gente vai anotar e vai ver se ela se cumpre. Se cumprir, você era mesmo profeta. Caso contrário, você é um falso profeta, um impostor. E aí Jesus responde a eles dizendo: olha, vocês são capazes de entender os sinais, digamos assim, meteorológicos, né? Climáticos. Vocês conseguem interpretar, por exemplo, se olham para o céu e vê o tempo avermelhado, né? Ou se está sombrio, escuro, se vai chover ou se não vai chover, se vai fazer sol ou não vai, se é para frio ou não é. Não é assim? Mas existem sinais do céu que não são perceptíveis com os olhos da carne. Existem mensagens do alto que nos chegam hoje a respeito do amanhã, à semelhança do clima, né? Hoje, o céu aparece de um jeito que a gente diz: amanhã vai esfriar, amanhã vai chover. Existem outros sinais, mas esses são de característica espiritual. São grandes mensagens vindas do alto para o nosso proveito, para a gente se orientar em família, no ambiente profissional, no ambiente público, civil. Com base nessas mensagens que chegam do alto. Essas, vocês são sensíveis para percebê-las? Porque aí essas não se percebem com os olhos da carne, mas sim com o coração. Né? A frase famosa do Pequeno Príncipe, né? Do Antoine de Saint-Exupéry, lá no Pequeno Príncipe: o essencial é invisível aos olhos da carne. É isso que está lá. E aí, ele se despede desses fariseus, né, com os discípulos, e toma o rumo deles. A passagem que inicia hoje vai falar sobre esse novo rumo, né? Mas foi importante lembrar os estudos anteriores, não só porque hoje, por exemplo, o Paulo está vindo pela primeira vez, né, mas porque os episódios que virão estão conectados, tanto que algumas traduções nem separam essas duas passagens. Narram ela como se fosse uma passagem só, né? Uma perícope só. Mas, enfim, Vamos lá. Capítulo 16, versículos de 5 a 12. E passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. Olha só, isso aqui é referência à anterior ainda, né? Que é aquela da multiplicação de pães e peixes. E Jesus disse-lhes, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não nos fornecemos de pão, não nos precavemos com pão, né? E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos ter fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000 e de 400 levantastes? De quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam, e não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas a doutrina dos fariseus. Lendo assim, é extremamente complexo, até porque faz referências a coisas do dia a dia da Palestina há 2.000 anos atrás. Né? Uma unidade de medida, por exemplo, né? Que aparece aqui, alcofas. Isso ninguém usa mais isso, né? Mas o objetivo como o nosso nem é tanto explicar esse contexto linguístico ou cultural, mas usá-lo como ferramenta para o sentido espiritual, por enquanto é só um panorama do que vem por aí. O que vem por aí? Jesus sobe num barco com os seus discípulos e eles vão passar para outra margem do Lago de Genesaré. A título de curiosidade, entre a margem ocidental, ali na região de Cafarnaum, que é a parte mais larga do lago, até a parte oriental é em torno de 20 quilômetros. Por isso que o Lago de Genesaré era também chamado de Mar da Galileia. Entenderam? Porque é muito grande. 20 quilômetros, daqui a Peirópolis. Entenderam? É uma viagenzinha. Tá? Então, essa é a viagem que eles vão fazer. Quando eles estavam no caminho, os discípulos... Eita, esquecemos do lanche. Esquecemos do lanche. E aí Jesus fala assim, o problema não é esquecer do lanche material. É se esquecer do lanche espiritual. O problema não é o fermento do pão que vocês esqueceram. O problema é o fermento dos fariseus que vocês trouxeram. Do que ele está falando? Veneno. Esse fermento aí é o que faz render, é o que faz crescer. Mas não coisa positiva, não nutrientes, mas coisa ruim, negativa. Ah, Luiz, eu ainda não entendi assim. Então vamos lá. Estou no ponto de ônibus, encontro com um conhecido, ele chega para mim, você viu o que aconteceu do fulano? E traiu a mulher. E você, como é que está seu casamento? Tudo bem? Não é assim? Aí você já sabe, ih, se eu der a notícia, vai levar para frente mesmo. Tá, até aí, tudo ótimo. Isso é um problema da boca dele, da maledicência dele. Mas se você despedir dele e subir no ônibus, primeiro, pensando no fulano que traiu a mulher. Falei assim, nossa, como é que ele pode fazer isso com a esposa dele? A esposa é tão boazinha. E ao mesmo tempo pensando, esse miserável estava querendo arrancar da minha boca como é que está meu casamento para contar para os outros. Aquilo rendeu, multiplicou. O que era um encontro com uma fala desse tamanhozinho, dentro do seu coração ficou... Porque às vezes você vai passar o resto do dia ou dos dias pensando naquele encontro. Quer dizer que você tomou aquele ônibus sem trazer no coração o alimento espiritual que você veio buscar no miudinho, por exemplo, o fermento do pão, mas levou consigo o fermento daquela fala maledicente, daquele sujeito maldoso. Entenderam agora o papo entre Jesus e os discípulos? Com certeza Jesus não falou isso de graça. Com certeza os 12, 4 por barco, viu gente? Não cabia mais que isso, né? Mas eles atravessavam juntos. Com certeza eles subiram no barco falando de quem? Dos saduceus e os fariseus com quem eles tinham acabado de encontrar, falando mal deles. E Jesus dizendo, deixa eles aqui nessa margem. Deixa eles aqui. Não leve eles no coração, não. Não leve o veneno deles com vocês, não. Isso que eu estou dando é a explicação geral da passagem. Mas tem os detalhes. E os detalhes a gente vai começar agora. Então, Mateus capítulo 16, versículo 5, é o versículo de hoje. E os discípulos, dirigindo-se para o outro lado, agora nós estamos usando uma traduçãozinha que eu acho melhor, a do Haroldo, é mais legal. E os discípulos, dirigindo-se para o outro lado, haviam se esquecido de pegar pães. Haviam se esquecido do alimento espiritual. Gente, o coração da gente nunca fica vazio, ele sempre está preenchido com uma coisa ou outra. Se você esqueceu do pão espiritual, esse espaço onde o pão espiritual deveria estar no seu coração vai ser preenchido por outra coisa. No caso, o pão dos fariseus, o pão da discórdia, o pão da maldade, o pão do veneno, da maledicência, da malícia, da intriga, ou um ou outro. Se você não preencher o espaço do seu coração com positividades, esse espaço vai ser preenchido pelo lado contrário, pelo avesso disso, pelos sentimentos contrários a esses. Um ou outro. Como é que a gente se precaver da maldade proposta ou sugerida pelo nosso próximo? Ocupando cada lacuna, cada hiato, cada vão da sua intimidade com a palavra santa de Jesus. E quando eu digo palavra santa, santa, do hebraico kodesh, separada, distinta, a palavra de Jesus é santa. Se alguém chega para mim e começa a falar coisa boa, nossa senhora, um tempão de chuva e de frio. Nossa, mas o tempo está tão bonito hoje, né? Tão bonito o tempo assim. Você já percebe, opa, alto astral. É a palavra de Jesus. Qualquer palavra alto astral, positiva, que te traz saúde, bem-estar, calma, tranquilidade, bom ânimo, coragem, é Jesus falando através de, por meio de alguém. Não é só o texto bíblico. Todas as vezes que alguém chega falando coisas positivas, saudáveis, falou, é Jesus falando. Se chegar envenenando, ih, saduceu e fariseu. Não é? Como? Vai, mas esse julgamento pode acontecer em fração de milésimos. O problema é quando você fica. Entendeu? O que é o fermento? Fazendo render. Fermento, você põe aqui. Não precisa de muito, viu, Flavinha? Né? Aliás, se for a fermentação longa que eu aplico no meu pão sírio, aquele. Vocês se lembram dele? Né? É 1-2 gramas de fermento. E 48 horas de fermentação. Dependendo também do clima. Fermentação longa. Mas é um pão artesano, né? Artesanal, um pão de artista da culinária. Né? Quase o pão do Cristo, porque até porque eu procuro exercer a humildade em tudo, menos neste aspecto. Né? Eu fui ler o Salmo Morro Alto esse final de semana, o pessoal falou, nossa, esse livro é bom, eu, porque você não comeu meu pão. Então, enfim, o que nós vamos separar nesse versículo? O outro lado. O outro lado. Qual que é o outro lado? É assim. Vou explicar como é que é. Se você está encarnado, o outro lado é o mundo espiritual. Se você está desencarnado, o outro lado é o plano físico. Não importa o sentido da travessia, uma coisa é certa. Para a travessia, você não pode embarcar desprovido de espiritualidade e nem embarcar impregnado de negatividade, de materialismo. Não importa o movimento, o fluxo, o sentido. O que importa é que, subindo no barco, você esteja com pão espiritual na bolsa, na sacola, na lancheirinha, e sem o fermento dos fariseus no coração. Porque se isso acontecer, se você embarcar para essa travessia, ou encarnando, ou desencarnando, sem espiritualidade, e cheio de negatividade no coração, vai dar ruim. Ou vai dar ruim na sua chegada no mundo espiritual, Euridice, ou vai dar ruim nas suas experiências no mundo físico, no plano material. É o sujeito que ou chega no mundo cheio de mágoa pelos pais, por exemplo, já se manifesta na adolescência, às vezes na infância, né? Ou chega no plano espiritual querendo vingança, aí não desencarna, né? Direito, né? Aí fica meio lá, meio cá, prejudicando quem, por quem ele ficou magoado. Por isso que eu selecionei essa expressão, o outro lado. Nós não vamos falar necessariamente da vida espiritual e nem da vida material, nós vamos falar é da provisão. Do que não pode faltar e o que você tem que excluir da sua bagagem para viver esse processo. Tá bom? O alforje. O alforje, né? A sacolinha, né? Enfim, essa expressão outro lado, né? No texto original grego, é o peran. Agora, o interessante é que se você traduzir o peran, vai ser para além ou o outro lado, né? Mas o legal é olhar o adjetivo de onde deriva, que é o peiros, que quer dizer rompido, ou furado, ou atravessado. E aí isso é importante perceber isso, porque na mentalidade palestina, quando você atravessava um rio, ou atravessava um mar, ou atravessava um lago, lá, mar para eles era o Mediterrâneo, que é meio lago, né? Em função do estreito de Gibraltar, o Mediterrâneo é meio... Os romanos chamavam de Mare Nostrum, né? O nosso mar, a nossa piscininha. Né? Então, essa ideia de travessia de uma margem a outra, quando você chega do outro lado, você nunca é o mesmo nessa perspectiva. Então, é como se você tivesse rasgado um véu, rompido uma barreira. Por isso que o peran vem de peiro, que é romper, atravessar, vazar. Entenderam? Alguma coisa é atravessada, é rompida quando você faz uma travessia. Com licença autoral, a Glória Pérez. Né? A travessia é vem de atravessar. Isso aqui, essa busca na raiz, né, linguística que eu fiz, é importante para a gente entender esse sentido extrapolado que eu quero dar. Porque quando você faz a travessia entre os dois planos, você também está rasgando um véu. Porque você nunca sabe o que virá. Olha, isso é tão forte que quando você pega, por exemplo, o primeiro capítulo de Renúncia, Alcione Vila Mil, né, futura Alcione Vila Mil encarnada, com o espírito Pollux entre os braços, o Pollux que vai ser o Carlos Klenner, né? Por que que ele está ali fragilizado nos braços dela? O que que ele está sentindo? Minha mãe falou medo, eu vou além. Ele está sentindo, sabe o quê? Pavor. Ele está amarelando, ele está apavorado. Ao ponto dela, um anjo que não precisava mais encarnar na Terra, ele implorava assim, vem comigo, porque eu não tenho coragem de ir sozinho, sem você. E como ela era apaixonadinha nele... Tá bom, eu vou. Pede permissão para encarnar com ele, porque ele está apavorado. Lá no livro Nosso Lar, a irmã Laura, lembra da irmã Laura, a mãe do Lísias? Ela também está apavorada. Eles precisam trazer o marido dela, o Ricardo, o senhor Ricardo, que já estava encarnado, era uma criança encarnada. Eles trazem ele no Nosso Lar, potencializam o psiquismo dele, a estrutura perispiritual, para ele ficar com a forma de adulto de novo, se lembrar de tudo, né? Porque ele estava criancinha, né? Para ele dar uma força para ela. Calma, eu vou estar com você, a gente vai se encontrar. Porque ela estava apavorada, irmã Laura, espírito superior. E o Sergismundo, Missionários da Luz, apavoradíssimo também. Entenderam? Assustado. Então, a gente costuma dizer o seguinte, esse mesmo pavor que a gente tem da morte, não é? Quem não tem? Eu, então, se for de avião, eu nem vou. Não vou. Não é? Eu fui para Belo Horizonte, peguei um ônibus, tadinho, ele quebrou, peguei 10 horas de viagem. Aí cheguei em Belo Horizonte, o pessoal lá do cerco, mas por que você não veio de avião? Eu falei assim, não vem não. É igual o Ariano Suassuna fala, esse pessoal dessa religião macabra, o avionismo, quer converter a gente. Não é? Querem converter, são perigosos. Eu resisto bravamente. Né? Então a gente fica apavorado com a morte. Né? Aí, esse pessoal, eles não tinham. Sabe o que fizeram? Acharam um piloto de avião lá e levaram ele para conversar comigo. É sério. Aí o cara veio conversar comigo. Assim. Aí eu ele achando que eu nunca tinha ido nem viajado. Aí eu falei assim: você tem que fazer um primeiro voo. Eu falei assim: não, meu filho, eu já voei. Eu já fui daqui na Alemanha sem desafivelar o cinto, sem urinar, 12 horas. De pavor. Entenderam? Porque aí o negócio, nem é o pavor do lado de lá, né? O pavor do trânsito. O negócio é eu morrer assim. Se quiser me levar de outro jeito, eu aceito. Mas a gente tem um verdadeiro pavor. Mesmo sendo espíritas, acreditando no mundo espiritual. Aliás, o que muda é assim, vou explicar direitinho. Quem não crê na vida após a morte tem medo justamente do desconhecido. Quem crê na vida após a morte tem medo do conhecido, Priscila. Entenderam como é que é? Né? Ou você tem medo do nada, não sei o que vem por aí, ou será que morreu, acabou? Eu tenho medo disso também, eu tenho medo de acabar, né? Da finitude, né? Da vida. Mas se você crê na vida após a morte, você diz, tá, eu vou chegar lá. Se for hoje, com tanto de gente que eu aprontei, impliquei hoje o dia inteiro, eu vou chegar mais muito mal na fita. Entendeu? Então você tem medo. Hoje não pode ser. Deixa, dá um tempinho para eu fazer as pazes com todo mundo, tá bem com todo mundo, aí eu aceito ir. Aí nesse tempinho que você ganha de vida a mais, o dia seguinte, você apronta tudo de novo. Então você nunca está pronto para ir. É disso que você tem medo do outro lado. Vocês entenderam agora que o problema não é o sentido do fluxo, e sim as suas condições de travessia. As condições em que você se encontra para atravessar. Esse é o problema. É mesmo? Por quê? Ah, entendi. Ah, tá. A ideia da queda, né? A Aurita está falando que eu sou a reencarnação desses personagens que, né, jogava alguém lá de cima. Por isso que eu tenho medo de altura. Não, o problema é o seguinte: me disseram para mim assim. Não, você tem que tomar um remedinho, né? Tomar. Aí eu falei, não tomo. Porque, por exemplo, se eu tomar um Dramin, vai me dar sono. Na hora que eu sentir sono, eu não sei se é o remédio ou a despressurização do avião que te causa sono. E eu já estudei sobre isso. Entendeu? Então eu vou acordadão. E obsidiana, zero moças. As comissárias, as passam, senhora, aquele parafuso ali está tremendo, a asa está balançando. Aquilo é normal? Acho que na hora que pousa o avião, ela fala assim, vai! Vai com Deus! Mas enfim, voltando para cá, aí eu encontrei uma referência cruzada interessante em Lucas, capítulo 8, versículo 22, em Lucas, que é mais explícito quanto a essa questão da passagem. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele, no caso Jesus, num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Passemos para a outra margem do lago. É o sentido da travessia. Agora nós vamos dar um up nesse sentido. Existem processos na vida, períodos específicos da vida, que são períodos de travessia também. Assim, por exemplo. Você recebe um diagnóstico de câncer. Que pode ter na outra ponta um desencarne prematuro ou uma cura. Independente disso, há um ponto de partida e um ponto de chegada. Existe, portanto, uma travessia. Você não pode escolher ter ou não o câncer. Você não tem esse poder. Agora você pode escolher, e só você pode escolher isso, como vai fazer a travessia. Entendeu, gente? Isso você pode, e esse poder Deus te deu e ninguém te tira ele. Nenhum diagnóstico médico. Isso também é atravessar a outra margem. E aí, durante a travessia, pode acontecer de você se lembrar, após o diagnóstico, de que não havia se preparado para essa travessia. Você não tinha na bagagem do psiquismo recursos espirituais para a travessia. Você nunca se preocupou com isso. Você preocupou em passar no concurso, em terminar seu doutorado, em juntar dinheiro para comprar uma casa, em trocar seu carro. Mas nunca se preocupou em como é que eu estarei psiquicamente quando eu receber um diagnóstico. Que se não for de câncer, vai ser de AVC, vai ser de úlcera, vai ser de. Sei, mas vai. Uma hora vem, né? A notícia de uma enfermidade grave na vida de uma pessoa é só uma questão de tempo. Pode ser amanhã, pode ser daqui 20 anos, daqui 30 anos, mas uma hora virá. E como é que essa notícia chegará em mim? Porque na hora que ela chegar em mim, não tenho escolha. Eu estarei zarpando, deixando o cais para uma jornada. Não sei como vai terminar essa jornada, só sei que uma hora ela termina. É a única certeza que você tem. E a única escolha que você pode fazer é como farei a travessia. Por isso Jesus fala para eles: Passemos para outra margem do lago. Eu vou para outra margem do lago. Pode ser um período de desemprego. Fui demitido da firma. A firma, eu trabalhava 20 anos, 30 anos na firma. Uma hora eu vou arrumar outro emprego. Eu não sei que emprego vai ser. Se vai ser ganhando mais, ganhando menos. Não sei. Mas uma hora eu vou conseguir algum serviço. Pode ser daqui um mês, pode ser daqui 10 anos. Uma hora vem. Eu não consigo determinar que eu seja demitido ou não. Não consigo determinar qual vai ser a próxima experiência profissional, mas consigo determinar como estarei espiritualmente ao longo da travessia, entre um ponto e o outro. Só citei essas outras possibilidades de travessia para reflexão, mas o meu foco aqui hoje é falar da travessia maior, que pode ser do berço ao túmulo, ou pode ser do túmulo ao berço. Entendeu? A travessia pode ser de quando eu reencarno até quando eu desencarno, ou pode ser de quando eu desencarno até quando eu reencarno. Nascer, viver, morrer, tornar a nascer, progredir sempre, tal é a lei, é o que está na lápide, no cemitério Père Lachaise, em Paris. Lápide do túmulo de quem? Allan Kardec. Bom, avançando então, vamos ao livro Escrinho de Luz, do Emmanuel, capítulo 56, A Incógnita do Além. Esse além, o Emmanuel vai falar no sentido de vida após morte, mas pode ser o além, vida após nascimento. Sempre é uma incógnita. O que os espíritos superiores fazem por nós, se tivermos mérito e lucidez para isso, é uma leve, flexível, maleável preparação do roteiro psíquico, espiritual. Um planejamentozinho que um soprinho altera ele. Nada é rígido nesse planejamento reencarnatório. Tanto que pode, às vezes, estar numa programação, um encontro e um matrimônio com uma pessoa e acontecer com outro. Porque existe alguma coisa que é mais forte que esse planejamento feito pelos bons espíritos. Se chama livre-arbítrio. Não, não. Existe planejamento didático pedagógico. É que nem a professora faz um plano de aula, não faz? Um roteiro de aula? Ela planeja, mas ela pode chegar lá e o menino passar mal durante a aula dela, ter que interromper a aula. Pode acontecer da sala tá pegando fogo, ela não conseguir avançar com o conteúdo. Ela tem que mudar a estratégia. Porque existe alguma coisa que é mais forte que o plano de aula dela, que é o humor da turma, que é o querer dos alunos, a disposição dos alunos para aprender. Entendeu? Existe planejamento reencarnatório. Então, por isso que toda travessia, seja do túmulo, do berço ao túmulo, seja do túmulo ao berço de volta, ela sempre é uma incógnita. Mas aí o Emmanuel pega e fala, como ele está escrevendo para encarnados, são encarnados que vão ler, ele foca na vida após a morte, né? A morte física, ela existe, viu, gente? Ah, no Espiritismo existe morte. Existe, claro que existe. Como é que não? Se não existe morte, não tem desencarnado, não tem espírito para comunicar, ué. Claro que existe morte. E é dura. É dura. Não tem desencarne fácil. Todo desencarne é traumático para quem fica, é traumático para quem vai, tá? Então, não vão aliviar com isso. Então, assim, não. É só uma passagem, é só um trocar de roupa. Tá louco? Quem falou que é assim, gente? Não é, não. Tem um looping pós-desencarne, pode durar um dia, pode durar um ano, mas todo mundo tem. Sabe que esse looping é uma vertigem assim, ó, que te passa a sua vida inteira, um filme na cabeça, assim. Sabe? Que é o pior, a pior situação, né? É, eu trabalho para ela não acontecer comigo. Sabe por quê? Qual é essa situação do sedativo, assim? É quando a espiritualidade, por misericórdia, percebe que o sujeito não vai ter maturidade e lucidez para lidar com a notícia de que ele desencarnou. E tem uma situação pior que essa ainda, que é quando o sujeito, eles não conseguem propôs essa anestesia, essa letargia momentânea, e ele também não tinha maturidade espiritual para lidar com aquele espetáculo da vida, né? Então o sujeito fica doidão, vagando, né? E aprontando, né? Todas. Cavalcante. Por quê? Porque os espíritos não conseguiram fazer o processo de asepsia fluídica, né? Aqueles resquícios de fluido animal, de fluido vital ali, que ainda conectavam célula a célula, os vínculos permaneceram e o Cavalcante sentiu a decomposição do corpo. Bom, mas não vamos por aí, não, né? Porque senão a gente perde este foco. Olha a primeira frase do Emmanuel, para a gente ser. Mas é importante também, é didático, né? Aliás, leia o André Luiz. Quem quiser aprofundar nessa aula minha hoje, que é só um panorama, leia a obra conhecida como A Vida no Mundo Espiritual, né? Ela é conhecida assim, 12 livros da psicografia do Chico, autoria de André Luiz. Então o Emmanuel começa. Aliás, vai ter coisa do André Luiz aqui hoje. O Emmanuel começa dizendo assim nessa mensagem: o homem defrontará sempre a incógnita do além-túmulo. E eu completo o Emmanuel dizendo: e a incógnita do além-berço. Com certeza. Tomado de indizíveis angústias quando se distancia do alimento espiritual. Ó, quando se distancia do alimento espiritual. Essa incógnita sempre vai ter. Só que essa incógnita, esse questionamento, esse não sei o que virá, pode te gerar angústia ou não. O que determina se essa incógnita vai te gerar angústia ou não? Você ter espiritualidade para lidar com essas perguntas ou não. É o que ocorre no cenário do vosso século. Agora o Emmanuel pega e bate legal na nossa mentalidade, na nossa racionalidade moderna. Isso é muito raro, assim, né? Na literatura encarnada, que dirá no mundo espiritual. Mas nós estamos falando de um sábio, né? De um sábio, um sociólogo, um historiador, um filósofo. Então o Emmanuel, ele consegue propor aqui uma coisa que eu falo na faculdade e os meninos não entendem. Meus alunos de história não entendem isso. Porque eles estão tão impregnados do quadripartismo que não entendem isso que o Emmanuel está falando aqui. O que é o quadripartismo? Quando pega a história, desde a invenção da escrita, né? Antes da escrita é pré-história. Inventou a escrita lá entre os sumérios, né? A escrita cuneiforme, que a partir dali a história tradicional, já ali é história. E divide em quatro. Vão lembrar? História antiga, medieval, moderna e contemporânea. É o quadripartismo. O Emmanuel desconstrói isso aqui. Ele vai dizer o seguinte: não. O mundo moderno nunca desapareceu. O que é esse mundo moderno? É aquele mundo que surge com o Renascimento, neoclassicismo, né? Ali o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, né? Aqueles filósofos todos, né? O Cervantes, o Camões, Luiz de Camões. Então, o Renascimento, a Reforma Protestante, muda toda a mentalidade. E o nascimento da classe burguesa, na Idade Média. Esses eventos históricos marcam o surgir da modernidade. Luiz, o que isso tem a ver com o espiritismo? Junto com essa mentalidade, há um distanciamento do homem, um afastamento do homem em relação às questões religiosas. Porque a decepção com a experiência ruim que se teve com o cristianismo durante a Idade Média foi tão marcante que a maioria dos espíritos sai desse ciclo marcados, traumatizados, e tomam aversão por Bíblia, por religião, por igreja, por tudo. O que não se percebe é que você sai de um extremo e pende, é o pêndulo, né? E vai para o outro extremo, que também é fanatismo, também idolatria. Só muda o templo, em vez da igreja, é a universidade. Em vez do padre, é o filósofo. Você muda. E aí o Emmanuel vai dizer justamente isso. Olha o que ele vai falar. É que o que ocorre no cenário do vosso século. Século 20, ele escreve. Nós estamos no 21. Mas ele não está falando de mundo contemporâneo. Ele está falando de modernidade. Sabe por quê? Para o Emmanuel, a modernidade não acabou. Aquele egoísmo, racionalismo, materialismo, individualismo que surge no período moderno e que se fortalece com as revoluções, né? A Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Revolução Inglesa, isso permanece. Não existe pós-modernidade. Sabe por quê? Porque a modernidade não foi superada. Nós vivemos da mesma maneira que um burguês italiano da família Médici no século XVI. O que um burguês queria na vida dele? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Por isso que muitos se convertem ao calvinismo, porque o Calvino vai dizer que o trabalho é um sinal de salvação. Caiu como uma luva, né? Perfeito. Para depois pegar todo o dinheiro que ganhou trabalhando, trabalhando muito, e fazer o que com ele? Gozar, gozar, gozar. Torrar dinheiro, viajando, comprando roupa, reformando a casa. E para isso, o outro que disputa esse mesmo recurso é sempre visto como um concorrente. Eu posso ser dentista, né, Priscila? Posso ser dentista e ter muitos amigos dentistas, mas no fundo, no fundo, todos eles são o quê, meus? Concorrentes. Tenho muitos amigos de professores de história, mas uma hora vai surgir uma vaga para os quatro, para os cinco, e aí? Somos concorrentes. É o mundo moderno. O Emmanuel vai dizer que isso é problemático. Ele completa dizendo assim, repleto de acontecimentos de profunda significação científica, filosófica, cercados de realizações da máquina, e empolgados com as ideologias políticas. Haja visto as brigas partidárias do ano passado, né? Isso que ele descreveu, não somos nós? É assim desde o século XVI. Quer dizer, século XVI, nós estamos falando 1500 em diante. Já, século XV já começa, né? Nós estamos para 500 anos assim. Um espírito que está há 500 anos vivendo dessa maneira, ele está com isso tudo muito impregnado e cristalizado nele. Petrificou. Entendeu, Euridice? Essa maneira de pensar o mundo, moderna, burguesa, racionalista, individualista, competitiva, né? Materialista, né? Hedonista, né? Essa maneira de viver está muito impregnada em nós. Aí ele completa dizendo, permaneceis, olha o alerta do Emmanuel, permaneceis à beira do abismo. Olha, isso é tão sério que todo o impacto desse modo de vida, dessa maneira de viver nossa, consumista, perdulária, predatória, impactou onde? A natureza. Resultado. Os animaizinhos não têm mais floresta, vêm para as cidades, trazem suas doenças, algumas delas conseguiram mutar, algumas delas chegam em nós, se transformam em pandemia, aquecimento global. Né? E tudo mais. Né? O lixo no oceano, o agrotóxico no, no solo. Só para citar um aspecto, que é o ecológico. Aí o Emmanuel dizer que estamos com esse modo de vida nosso, estamos à beira de um abismo, que solapa os séculos laboriosos de realizações. Quer dizer, é um abismo tudo isso que a gente conseguiu erguer nos últimos 500 anos. Toda essa civilização magnânima, né? Com a Revolução Industrial, o prédio, a ponte, o viaduto, a máquina, tudo isso vai cair onde? Nesse abismo. Vai cair nesse abismo. Bom, enfim, vamos terminar que agora que ele, né, manda a bomba, ele vira e fala assim, o homem moderno, olha o que eu falei. O Emmanuel não entende que nós somos homens contemporâneos, pós-Revolução Francesa. Somos homens da modernidade. Homens pós-Reforma Protestante. Homens pós Renascimento cultural, homens pós-ascensão da burguesia. Somos os mesmos homens, pensamos da mesma forma há 500 anos. Ele diz, o homem moderno cresceu em suas realizações puramente intelectualísticas, avançando no domínio das organizações materiais. No que a gente não cresceu, Euridice? O que que permaneceu atrofiado, mirrado em nós? O homem espiritual. Esse é o homo economicus, para usar um termo weberiano, né? Um termo weberiano. Max Weber, é o homo economicus, é o homem do cálculo, o homem do raciocínio rápido. É o homem que numa mesa com 10 amigos ele consegue de cabeça anotar o que cada um consumiu, fazer a partilha de quanto vai dar para cada um para pagar a conta. E ai de quem faltar um centavo. No outro dia ele liga te cobrando. Esse é o homo econômico. Vocês conhecem gente assim? Ele não vai te falar, não, deixa, depois você paga. Ele não vai falar isso, não. Pessoal, não esquece de pagar amanhã, não. Né? Mesquinho. Um homem moderno. Esse sujeito, se amanhã, né? Vocês lembram? Ó, o pessoal mais antigo vai lembrar do Zé do Caixão. Esta noite encarnarei a sua alma. Assim, lembra, Cônia? Você! Aquelas unhas enormes, né? Se o espírito da morte, é assim? O anjo da morte, com a sua foice e o seu capuz, exatamente, insensato, por que ajuntastes, né? Para quem ajuntastes? Por que ajuntastes? Para quem ajuntastes? Se eu estou te dizendo agora, vem para o lado de cá. Ó, sabe o que, que o anjo da morte vai te dizer, Flavinha? Aqui, ó, vou até voltar o slide, gente. O que Jesus disse para os discípulos. Passemos para outra margem do lago. E aí, meu irmão? Não tem choro nem vela. Quer dizer, tem choro, tem vela, tem coroa de flores, tem tudo. O negócio é tão doido, que a Juju, essa mulher minha é muito comédia. E eu com esse medo de avião, e ela me dava trabalho. Tem uma época que a Uniub resolveu, a universidade onde trabalho, expandir outros polos e tinha que me mandar de avião, e eu chorava, e eu tremia, ah, meu Deus. Casei com ela, adivinha onde a gente foi morar? Num apartamento que dava de frente para a pista do aeroporto. Então, da janela do meu apartamento, eu via os aviões virem assim na minha direção. Aí um dia a Juju sarcasticamente falou para mim, aí você não quer morrer dentro do avião? O avião vai cair aqui. Nosso pé, você vai morrer, o avião vai cair na sua cabeça. Não é? Aí eu falei assim, Pode ser, mas lá dentro eu não morro. Espírito duro. Vocês estão entendendo? Na hora que as leis da vida te disserem hora de atravessar por outro lado, não tem conversa, meu irmão. Não tem conversa, não tem papo, não tem negociação. Oi? Vamos continuar o estudo, né? Vamos permanecer, que o pessoal... Lá vem os adeptos do avionismo me converterem. Mas vamos lá. Aí chegamos num livro que eu vou dizer uma coisa para vocês. Não deixa o anjo da morte chamar vocês por outro lado sem ler, não. Leiam. Voltei. Irmão Jacó. Pessoa mais alucinada, depois da minha avó. Minha avó lia André Luiz, André Luiz, André Luiz. Acabava de começar de novo. Eu falei assim, vó, você nunca leu, voltei, né? Ela, ah, é mesmo, né, meu filho? Aí ela correu e leu. Mas a pessoa mais apaixonada por esse livro que eu conheci é a irmã Aila. A freirinha, minha amiga. Minha irmãzinha do coração. Alucinada com voltei. Ela ama tanto esse livro que ela foi estudar sobre a vida do Frederico Figner, que é o irmão Jacó, né? Irmão Jacó é o pseudônimo. Frederico Figner, que foi o proprietário da Casa Edson no Rio de Janeiro, pouca gente sabe disso. Ele foi presidente da FEB. Quando ele desencarna, a herança dele é que financia o parque editorial da FEB. Financia esses livros, o Chico todo. E a primeira gravação de disco no Brasil, aliás, o primeiro fonograma foi por causa dele. Ele foi nos Estados Unidos, era judeu, o Frederico Figner, buscou um gramofone. O primeiro registro de voz numa máquina foi graças a ele. Minha Casa Edson está lá, no Rio até hoje, né? Oi? O irmão Jacó, né? Que é o Frederico Figner, né? Fotografia do Chico. E aí tem o prefácio do Voltei. Gente, nós estamos falando, eu falei do Frederico Figner para a gente entender o seguinte, nós estamos falando agora do presidente da Federação Espírita Brasileira quando ele desencarna. Só para incomodar um pouco o sujeito que pensa assim, eu sou espírita, estou bem na fita, acredito na vida após a morte, vou chegar no plano espiritual e quem vai estar me recebendo é o Bezerra de Menezes dizendo, meu filho, que saudade. Né? Né? A Eurípides vai chegar lá, vai estar a Eurípides e falou assim, minha filha. E, ah, então você tá certíssimo, Eurípides. Sabe por quê? Porque o irmão Jacó começa esse prefácio. Não, o título já é forte. Ele não põe prefácio. Ele escreve assim, a luta continua. Parafraseando aquele personagem da escolinha, do professor Raimundo, né? Só faltou um vírgula, companheiros, né? Companheiros espíritas, a luta continua. É o presidente da Federação Espírita Brasileira dizendo isso, ó, eu desencarnei e a luta continuou. E aí ele abre o... E para a filha, né? Para a Marta, né? Deu um trabalhinho. Olha como é que ele começa o texto. Enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte. Enquanto no corpo, por conta do esquecimento do passado, graças a Deus, porque se não tivesse, seríamos todos alucinados. Vocês sabem qual a diferença entre alguém que trabalha com assim, um atestado médico de sanidade para trabalhar, andar pela rua, dirigir, e alguém internado numa clínica psiquiátrica, sabe qual a diferença? A psiquiatria convencional vai mencionar todas as predisposições genéticas e todos os aspectos ligados, né? A estrutura psíquica, um psiquiatra explicaria assim. Mas no ponto de vista espiritual, é a presença maior ou menor do nosso passado, no meu cotidiano. O assédio espiritual, a presença maior dos traumas, das frustrações, das angústias e aflições do meu passado. Então, o véu do esquecimento passado é uma medida terapêutica de Deus. Não falem comigo, Aloysio Elias, em terapia de vidas passadas. Eu não mexo com isso nem pelo mesmo motivo que eu não abro a caixa de esgoto lá da minha casa, que vai sair barata. Opa! Pavor! Gente, se tiver um holocausto nuclear, as baratas sobrevivem. São seres incríveis. Então, é o maior ou menor trauma, Flavinha? Resumo da ópera. É um trauma do passado maior ou menor. Só isso. O peso disso sobre a blindagem. Deus nos blinda contra o passado. Porque se não fizer isso, a gente enlouquece. Enlouquece. Imagina? Eu perco meu filho num massacre numa escola. Odeio profundamente o assassino. Aí eu reencarno. Aí a espiritualidade encaminha para aquele assassino reencarnar meu filho. E aí? Entenderam? Só para a gente sentir o drama do que é essa blindagem, o véu do passado. Por esse mesmo motivo, a gente também passa a vida sem ter uma visão clara, translúcida, do que vai ser a vida após a morte. E aí o irmão Jacó continua dizendo assim, ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente o assunto. Mesmo quando você lê muito livro espírita e pensa seriamente no assunto, debalde tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro. Você pode ler, 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 estudar, estudar, estudar Espiritismo, e aí você vai ter uma ideia relativa, parcial, do que é o impacto da sua chegada no plano espiritual. Então, gente, a maioria de nós, que nem esse estudo, nem essa reflexão faz, chega no plano espiritual, mas muito, muito despreparado. Muito, muito despreparado. Quando você chega no plano espiritual, você olha para trás, você pensa: meu Deus, por que que eu investi tanto tempo, tanto fôlego, tanta energia em coisas que eram tão transitórias? Sem suspeitar que esta hora chegaria, mais cedo ou mais tarde. Irmão Jacó está falando isso, Frederico Figner. Aí ele continuou, ó. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Eu sou espírita, faço as caridades lá na FEB, dou palestra, leio o livro, vou desencarnar, o Bittencourt Sampaio, meu amigo, vai estar lá, vai me receber, vai me dar tarefa. Eu vou usar uma roupa branca, iluminada, vou passear no gramadão da novela Viagem. E vai tocar o fundo, né, a música do filme Ghost. Né? Pronto. Antes da passagem, antes de atravessar para outra margem, tudo me parecia infinitamente simples. Só que a gente não. Você quer saber, ter uma ideia do que vai ser essa experiência pós-morte? Procura um bom psiquiatra, analista, faz aí, não vou nem falar 20 anos de terapia, faz um ano de terapia. Esse sujeito, ele vai mexer em gavetas, em escaninho da sua mente, que vai te dar arrepio. Sabe o que é a morte? Quando todos esses escaninhos, todas essas gavetas, todos esses armários se abrem de uma vez na sua frente. Isso é a morte. Porque o terapeuta fala, vamos dar uma espiadinha aqui, ó. Né? Vamos dar uma espiadinha aqui no seu inconsciente. Aí olha, fecha, 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 fecha. Aí. A morte abre tudo de uma vez. Gente, vocês acham que a obra do André Luiz só fala em hospital, enfermeiro, hospital, enfermeiro, hospital, enfermeiro, à toa? Gente, desencarna e chega lá em frangalhos, psiquicamente dilacerados, precisando de remédio, de calmante, de cama, de leito, de abraço, de sopinha, de colo. Até ter força para caminhar sozinho de novo. Ó, reconheço, irmão Jacó, reconheço presentemente, ele no espiritual, que as dificuldades não são menores para a alma liberta dos mais pesados impedimentos do plano material. Reconheço que as dificuldades não são menores para quem conhecia espiritismo. Para quem conhecia o catolicismo, para quem conhecia o judaísmo, quem conhecia o budismo. Todas as religiões creem, isso é o ponto em comum, né? Ponto pacífico entre elas sobre a vida após a morte. O que varia é o como é. O fato de você saber que a alma sobrevive à morte do corpo não facilita as coisas. Gente, olha o que ele está. Para quem assustou, mas como não facilita? As dificuldades não são menores. Porque o que determina a situação psíquica com que você chega no plano espiritual é o como ocorreu ou como se deu a sua travessia entre o berço e o túmulo. Se ao longo dessa travessia você não se nutriu com pão espiritual e ainda nutriu em si o fermento dos fariseus e saduceus, a inveja, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. As boas ações. Agora, com esse detalhe, vamos repetir que você pode estar melhor ou pior preparado, mas as dificuldades são as mesmas para quem tem evangelho e espiritualidade e para quem não tem. Quais são as dificuldades? Por exemplo, dar de frente com alguém que você não queria encontrar. Como assim, Luísio? Vou dizer. Vamos lembrar uma passagem do nosso lar? O André Luiz era um garotão, playboy, filho do pai comerciante rico, estudante de medicina, bonitão. Aí o pai e a mãe contratam uma empregada. Ele dá de cima da empregada, dá de cima da empregada, seduz a empregada. Ela era uma moça simples, tinha vindo da zona rural, não sabia ler, não sabia escrever. Encontra aquele rapaz bonito, estudado, culto, refinado, Rio de Janeiro. E ela se deita com ele, né? Ele é o primeiro homem dela, mas ele não queria saber dela. Ele dá uma banana para ela, a mãe percebe, o pai percebe, tal, a família preocupada e a moça é demitida. E aí ela perdida na cidade, sem um tostão no bolso, sem referência para arrumar um emprego, já era frágil, tinha já talvez a tendência, cai na prostituição e desencarna com sífilis precocemente, uma doença venérea. O tempo passa, o André Luiz fica velho, casa, tem filho, famoso, médico famoso, pesquisador, desencarna, passa mais um tempo no plano espiritual, ele já tá bonzinho, tá até fazendo tarefa com Lísias, virou benfeitor já. Aí ele tá lá cuidando de uma moça, num leito, perturbada, doente, no mundo espiritual. Conversa vai, conversa vem, quem era a moça? Essa voz não me é estranha. Olha só, tá entendendo? É a mesma dificuldade. Ó, avançando. Ainda eu voltei. Entre o ato de perder a carcaça de ossos e a iniciativa de reencarnação ou de elevação, ou seja, agora ele está falando entre o túmulo e o berço. Temos o tempo, a travessia, o intervalo. E o conteúdo desse tempo reside em nós mesmos. Como é que vai ser esse tempo? Vai ser feliz ou vai ser aflitivo? O que determina é o conteúdo desse tempo em mim. Quantos obstáculos a vencer, quantos enigmas a solucionar. Cheguei no plano espiritual e você tem abacaxi demais para descascar. Abacaxi que você não quis descascar enquanto estava encarnado. Chega, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. Com a morte do corpo físico, para onde eu vou? Não é a pergunta que a gente mais faz, seu Murilo? Tá, quando eu morrer, para onde eu vou? Aí as religiões têm resposta. Ah, eu vou para um lugar verdejante, os espíritos. Ah, eu vou para uma colônia, né? Vai ter agora o filme A Vida Continua, o Nosso Lar 2, não, Os Mensageiros, né? O Nosso Lar 2, tal. Aí as pessoas ficam cogitando. Com a morte, para onde eu vou? Sabe qual é a resposta? Está dentro de mim. É para lá que eu vou. E se não houve de nossa parte a preocupação de construir aí dentro um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Porque aí o reajuste ele vai acontecer imediatamente após o desencarne. Só que em duas fases, uma fase mais leve, no mundo espiritual, é o que a gente chama de erraticidade, é o tempo que você vai ficar no plano espiritual até encarnar de novo. E a fase mais hard, level 10, né? Que é depois que você voltar. Então, como a questão é o dentro, você pode por dentro ser trevas, ser luz ou ser sombra? Trevas não é sombra. Trevas não é sombra. Trevas é ausência total de luz. Sombra é quando a luz é projetada mais bloqueada. Há uma diferença entre você estar dentro de um quarto trancado e você está debaixo de uma árvore, concordam? Ou debaixo de um guarda-chuva. Ou debaixo de uma marquise. A sombra é a meia luz, é umbral. As regiões de sombra, elas ficam na faixa do orbe que a gente chama de umbralina. As regiões de trevas ficam em regiões do subsolo da Terra. Quem leu As Furnas, né? Quem leu Libertação vai se lembrar disso, né, Euridice? Entre as esferas de luz, as faixas de luz e essas regiões trevosas, fica uma faixa de vida na qual nós nos encontramos, nós encarnados estamos nela, que é umbralina ou de meia-luz, ou de sombra. Nós estamos nessa faixa. Ah, você achou que estava onde, ô querida? Uhum. Flavinha, o nosso lar, a colônia nosso lar, está nessa faixa. Nosso lar é uma colônia. O nosso lar é as colônias, porque a gente fica imaginando que tem uma única colônia no mundo, né? Não. Nosso lar é uma cidade, uma colônia. Fica ali na região do Rio de Janeiro e em torno, né? É uma colônia. Nessa faixa, vamos pensar na cebola, né? As camadas de uma cebola, né? Assim? As colônias que se localizam nessa faixa em que se encontra o nosso lar, não são colônias de luz. São colônias de meia luz. Entendeu? E o nosso lar está a 50 quilômetros, a faixa está a 50, tem avião, por exemplo. Aí é uma questão quântica, né? Os aviões atravessam no meio do nosso lar, mas nem eles vêem no avião, nem o avião vê eles. Mas porque estão em dimensões, em vibratórias diferentes. Aí a física quântica explica, né? Porque as dimensões, elas não são sobrepostas, elas são justapostas. Mas aí nós estamos viajando muito, tem que assistir o... Assistam Interestelar. Muito bom, viu, gente? Então vamos lá, ó. É só para dizer que o que depende é a faixa em que você pensa, em que você vibra. É isso que determina, dona Cíntia, se é sombra, se é luz ou se é treva. É a faixa em que você vibra. Não é, você não está na luz, você é luz ou não. Você não está nas trevas, você é trevas ou não. Você não está na sombra, você é sombra ou não. Então, quando no Libertação, o Alexandre, o André Luiz penetra numa furna, uma região trevosa, para buscar o Gregório, o Alexandre era luz, o Gregório era treva. Aquela cidade estranha, né? Então, mesmo lá, o Alexandre e o Luiz continuavam iluminados, porque eles têm que, né, condensar um pouco o poder de radiação para não chocar. O irmão Jacó, uma coisa interessante, ele chega no mundo espiritual e não tem luz. Não é assim? Ele está ali do lado de Bezerra de Menezes, Bittencourt, Sampaio, ele olha assim, mas por que está todo mundo brilhando e eu não? Sabe quando é que ele começa a brilhar? Eu estava conversando com a Ilha esse final de semana. No plano físico, quando ele era presidente da FEB, ele brigava muito com os padres. Aí no mundo espiritual ele encontra com esses mesmos padres, só que não briga com eles. Na hora que ele não caça encrenca, o que, que ele começa a fazer? Brilhar. Ele nunca tinha brilhado antes porque ele nunca tinha acolhido fraternalmente esses companheiros antes. Na hora que ele faz isso, ele ilumina, se ilumina. Porque a luz não está fora, a luz está dentro. Vamos avançar? Ó, deu tempo aqui, ó. Vamos só fechando então, né? Ó, livro Bênção de Paz, de Emmanuel, capítulo 15, Ante o Mundo Espiritual. Olha essa frase de Paulo lá na carta aos Coríntios, a primeira carta, 6:19. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. para que possam alcançar a vida eterna. Paulo, 2000 anos atrás, estava dizendo: prepara para morrer, meu amigo, porque se a morte pegar de surpresa, você está no sal. Como diriam os molequinhos de quinta série, está no sal. Ó, o convertido de Damasco se refere à alma imperecedora, ao que não perece. Em síntese, destaca a necessidade do máximo aproveitamento da reencarnação. Ah, 30 anos, 40 anos, 80 anos, 90 anos, não importa. A questão não é o tanto de tempo que você viveu. É um aproveitamento desse tempo. Jesus desencarnou com 33 anos. Eurípides tinha 38. Não é assim? Mas quase que não, né? Quase que não. É porque ele deu a famoso cavalo de pau espiritual, né? 60 anos, 30 anos, ele era um cão chupando manga. Depois ficou bonzinho, mas... quase que não. Ó, Paulo quer dizer que a criatura humana, em se desvencilhando da armadura física pelo transe da morte, se aspira a conquistar os planos superiores no rumo da imortalidade vitoriosa, precisa transportar consigo as riquezas do espírito, auridas no estudo e no trabalho, no mérito das boas obras e no autoaprimoramento. Tem que trazer pão no alforje, pão espiritual. Aí, se você chegar no mundo espiritual sem bagagem espiritual, não é o problema mais grave. Ah, cheguei no plano espiritual, não sei nada, não sei rezar, nem o Pai Nosso. O problema não é esse. O problema é quando você chega no plano espiritual repleto, intoxicado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí é problema. Sendo espírita, sendo católico, sendo ateu, se você chegar no mundo espiritual, né? Cheio, empanzinado, né? Do fermento dos fariseus e dos saduceus, aí você tá ruim na fita, hein? E a vida continua, do André Luiz, porém prefácio de Emmanuel. Todos os livros do André Luiz, o prefácio é de Emmanuel. E a gente pula os prefácios de Emmanuel. Não pulem os prefácios de Emmanuel. São preciosos, preciosos. E aí o Emmanuel diz assim: quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais dolorosos se lhe mostrarão os resultados da perda de tempo. Antes não tivesse lido um livro. Paulo, você está encrencado, meu amigo. Essas horas que você passou aqui hoje, te pôs numa situação difícil e a culpa é da Priscila. Né? Ó, negócio é ó, tão sério que numa opinião espírita, uma mensagem, quando ele diz, fala assim: 5 minutos de evangelho, 5 minutos de evangelho, e você será gravemente cobrado no mundo espiritual por esses 5 minutos de evangelho. Nós já estamos aqui, tem 1h10. Toizinho já está aqui há 11 anos, no miudinho, hein? É natural. É natural. Eu cheguei lá em casa, meu menino, o Chico, tá queixando que o dentinho tá mole. Eu vou lá, amarro uma linha no dente, amarro na porta, vou arrancar para dar para fora do dente. Pego e inflama a gengiva do menino. Alguém vai me processar por isso? Não, se tentar, eu vou dar. O filho é meu, eu faço o que eu quiser. Agora, e se a Priscila foi extrair um dente e inflamar a gengiva do paciente? O que acontece, Priscila? O bicho pega. O que que diferencia eu tentando arrancar um dente e a Priscila arrancando o dente? Conhecimento. Ela vai ser mais cobrada porque ela sabe coisas que eu não sei. A responsabilidade é dela. Assim, é a vida no mundo espiritual. Você conheceu profundamente essa realidade que nós estamos estudando aqui. Você chega no espiritual, você está obrigado a chegar melhor, não é perfeito. Melhor. Aí chega lá com as mesmas manias, as mesmas chaturas, as mesmas implicâncias. Não, não pode não, gente. Tem que chegar um ser humanozinho melhor, né? Menos difícil. A gente é muito chato. Implica com tudo. Pega no pé de todo mundo. Não é assim? Tem que chegar no mundo espiritual melhorzinho. Aí o Emmanuel acrescenta assim, ó. Quanto mais rebelde a criatura perante a verdade, mais aflitivas se lhe revelarão as consequências da própria teimosia. Vira o disco, meu Deus do céu. Se bem que falar hoje na época do Spotify não faz sentido, né? Mas vocês sabem o que eu tô falando, né? Vira o dia, ou seja, passa adiante, supera. Você vai ficar batendo nessa tecla, cometendo esse mesmo erro. Até quando? Ah, fulano é maledicente, fala mal de todo mundo, né? 30 anos, assim. 300 anos assim, 3 mil anos cometendo o mesmo erro, né? Aí, agora, ou vai, reencarna. Ó, você vai ter agora uma experiência dolorosa, né? Você vai ser causadora de um homicídio, vai ser causador de um homicídio por causa da língua fiada. Vai provocar um crime, você vai ver uma tragédia acontecer por conversar demais. Você não pode chegar no mundo espiritual mesmo depois dessa experiência. Não pode chegar com esse vício, né? Ó, ainda aqui, o Emmanuel está falando no mundo espiritual. Ainda aqui encontraremos depois da grande renovação, de passar a margem, né? O retrato espiritual de nós mesmos. Eu diria mais que o retrato, uma radiografia, uma ressonância magnética de nós mesmos, com as situações que forjamos, a premiar-nos pelo bem que produzam ou a exigir-nos corrigenda pelo mal que estabelecemos. E aí, para a gente encerrar, eu separei duas estrofes de duas músicas minhas, que o pessoal já conhece bem, com a metáfora do mar transposto. Uma está na cantata brasileira, que eu, Luiz Barcelos, fizemos para o Natal. Vocês lembram daquelas músicas do Natal? O Cântico de Simeão. O Simeão de Jerusalém, né? E o homem novo ser feliz, que é Simeão além do mar. Em outro chão, nova raiz, e da raiz o bem que há de brotar. Novo chão, além do mar. E a outra borda do mar, que está lá no seminário do ser, né? Do Brasil Coração do Mundo. Que o refrão é: navega, fiel marinheiro, até a outra borda do mar, navega, fiel marinheiro, que vento não há de faltar. E fechamos de novo a semelhança da semana passada com João Guimarães Rosa no conto, lá do livro Primeiras Histórias, A Terceira Margem do Rio. O título desse conto já é uma aula. Parem e pensem comigo: quantas margens um rio tem? Hã? Só duas. Mas ele está falando uma terceira. Hein? Qual que é a terceira margem do rio? O além do além do além do além. A vida espiritual. E aí, esse conto é lindíssimo, não vou entrar em detalhes. Leiam, acho que pelo menos um PDF vocês conseguem aí na internet. E a história de um, só um resuminho assim, de um pai que deixa a família e começa a remar. Subir e descer o São Francisco na sua canoinha. Tem uma surpresa no final. O filho chora a vida inteira, né? Tipo o Zé Leôncio. Aquilo é inspirado, Zé Leôncio com o Velho do Rio, é inspirado nesse conto, viu, gente? O Benedito Rui Barbosa se inspirou nesse conto, né? A terceira margem do rio. E no final, pai, né? Vem aqui, deixa eu ir para a canoa no seu lugar. O senhor está cansado, está remando essa canoa há tanto tempo, né? E aí o Guimarães Rosa termina o conto e diz assim, porquanto, porque o pai levanta, fala, então vem. E o menino sente medo. O menino já velho sente medo, porque ele entende para onde é que o pai estava chamando ele para ir. Né? Termina assim, ó, porquanto que ele me pareceu vir da parte de além. O menino sentiu medo de ir porque ele me pareceu vir da parte de além. Na passagem bíblica, Jesus sai de uma margem para outra. Na vida, a gente sai de uma margem para a terceira margem. Terceira margem é ou estando encarnado, a vida espiritual, ou estando desencarnado, a vida material. É uma outra realidade. É um outro instante da existência. A gente vai se defrontar consigo mesmo. Tá bom?
Olá, pessoal. Eu sou Cacá Rezende. Estou falando aqui de Goiânia. Sou evangelizadora, cantora e compositora. Estou aqui hoje, a pedido do amigo Aloysio, para cantar para vocês uma canção minha que se chama Do Lado de Lá. Se disserem pra você, céu ou inferno, depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, do lado de lá, tem sol também, tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim, saber se eu vou ser mais feliz. Hey.